trazem por tu.
É? Ok.
Há quanto tempo é que vocês têm isto?
Um ano e quatro coisas. Um ano e meio. Estamos em setembro de 2022. 23, não, 22.
23.
1, 2, 3, 4, 5, som. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast com Brancos. Um episódio onde vamos ter aqui... Eu queria começar esta entrevista de muitas formas, e vocês já sabem que eu gosto de começar aqui sempre de uma forma diferente, mas desta vez tenho de dizer que temos aqui um convidado que não é um convidado qualquer, porque é um convidado com história no jornalismo português, além da representação. Foi o primeiro jornalista português a estar em Los Angeles a acompanhar uma cerimónia dos Oscars. É um jornalista, também um jornalista que já foi premiado, até pelo prémio Gazeta do Jornalismo, em que foi condecorado devido ao seu excelente trabalho na cobertura do incêndio do Chiado. E depois, foi um excelente polícia dos Brancos com a Sica. Temos aqui connosco o Miguel Monteiro. Olá, Miguel.
Obrigado.
Bem-vindo.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
É um prazer termos aqui o
Cabo Josué.
Cabo Josué, não é? Temporada 6 da série de verão. Miguel, nós costumamos sempre começar da mesma forma, aqui não vai ser diferente. Quem é o Miguel Monteiro?
É um gajo porreiro, um bem disposto, que resolveu fazer muitas experiências na vida e que nunca se arrependeu. Que prefere fazê-las agora todas do que um dia olhar para trás e ficar muito chateado e pensar como é que teria sido se eu não tivesse feito.
Só te arrependes daquilo que não fizeste, não é?
Por exemplo, porque é que o fundador da TSF ou da SIC não havia de ser o Cabo José dos Morangos?
Exatamente.
Não é? Se me apetecia ser, uhum. E se tivesse convite, e se tivesse oportunidade. E revelou-se uma experiência extraordinária. Assim como tantas outras que fui tendo ao longo da vida.
E já vamos à apresentação, vamos começar aqui pelo jornalismo. Como é que surge esse interesse pelo jornalismo?
O jornalismo é uma coisa desde pequenino. Acho que é uma coisa que já nasceu quase comigo, não sei. Eu comecei muito cedo, pá, aí em 83, pá, aí com 17, 18 anos, numa revista que era a revista Mais, que era dirigida pelo Carlos Cruz. Depois tipo, passei pelo Expresso, fui diretor adjunto do Sete, que era um jornal de espetáculos que muita falta faz, que era um belíssimo jornal.
E ainda falta para esse tipo de publicações?
Eu tenho, se calhar não há, mas eu tenho pena que não haja. Hoje em dia vemos tudo a fechar, não é? Tudo a acabar. Perdão. Fui fundador da TSF também, que está a passar por uma fase dificílima, por erros sucessivos de gestão ao longo de tantos anos. E é uma pena, porque é uma marca que é património nacional, não é? Estive na TSF, depois estive no SET, depois o Emílio Rangel convidou-me para a fundação da SIC também, onde tive imensos anos. E depois, ainda na SIC, comecei a dar uns saltinhos à representação. E depois deixei a SIC por minha vontade e tive 11 anos só na representação.
O Miguel teve, lá está, nas equipas fundadoras da TSF, da SIC.
E agora da CNN Portugal.
Exatamente. Há um costume especial em estar nestas equipas fundadoras de órgãos de comunicação?
Naturalmente que sim. Foram, se calhar, quase todas por acaso, mas foram, ainda por cima, tendo sido três projetos tão diferentes e tão marcantes, foram experiências inesquecíveis, como é óbvio, não é? Todas elas que ainda hoje fazem história, não é?
E estamos aqui a falar de parte de imprensa, parte de televisão, parte de rádio. Qual foi o gosto mais? Consegues escolher-te?
Eu penso sempre que um dia gostava de acabar os meus dias na rádio. Acho que é aquele que me marcou mais. Acho que é o que me marcou mais, sem dúvida. Também apanhei uns anos fantásticos na rádio. Apanhei a queda do leste europeu todo, a queda do Muro de Berlim, a libertação de Nelson Mandela. Foram períodos muito marcantes, a Guerra do Golfo, claro. Foram períodos muito marcantes na história do mundo e, portanto, talvez por isso tenha esta atração pela rádio.
E o gostinho pela representação, quando é que surge?
Também acho que teve cá desde sempre. Sempre fui muito cinéfilo. Desde miúdo era muito irritante e já ia com 14, 15 anos para a Cinemateca ver os clássicos todos. E via-os todos na televisão e a minha família tentava meter-me na cama para ir para a escola e eu dizia que ainda não tinha aparecido o The End. Acho que no fundo sempre teve lá também. E um dia experimentei. Fui experimentando.
Houve algum preconceito ao passar-se do jornalismo para a representação por parte das outras pessoas?
Não, por acaso eu não senti muito. Ouço pessoas, sobretudo membros da moda e não sei o quê, que sentem isso. Eu não senti. Acho que no início se foi-me bem. Também tive sorte logo com os projetos. Comecei logo por fazer uns filmes, uhum. O que é logo bom, porque deu logo assim...
Dá outra credibilidade.
E dá outro cabedal, dá assim... E tive sorte com os filmes e com as pessoas com quem trabalhei nesses filmes, com o João Botelho, com o Nicolau Brainer, com a Margarida Vila Nova, com o Tónio Pedro Vasconcelos. E depois tive a sorte de fazer um casting para o Equador, uhum. Que foi assim, talvez... Eu acho que ainda é a melhor série jamais feita em Portugal. E é mais ambiciosa e é mais extraordinária. No outro dia estive a rever um bocado. E não perdeu nada, continua impecável. E eu acho que isso me correu bem. E isso deu-me o balanço para continuar e para as pessoas acreditarem em mim e apostarem em mim, sobretudo.
Uhum. Foi então a partir do Equador que, se calhar, o Miguel, tu sentes que o Miguel Monteiro começou a ter outro tipo de nome na representação?
Eu nunca me vi como um nome da representação. Acho que foi a partir do Equador que eu me levei um bocadinho mais a sério, muito embora nunca me tenha levado muito a sério. Acho que há pessoas muito importantes para mim que me levaram a sério a partir do Equador. Okay. E que durante, até alguns anos depois do Equador, me felicitaram por esse trabalho. Isso foi importante, uhum. Por causa das pessoas que o fizeram. E mesmo as pessoas que trabalharam comigo no Equador, eu tive num núcleo extraordinário e irrepetível.
Esse tal núcleo, onde até estão grandes nomes que hoje em dia já não estão cá, foi um marco na cultura portuguesa, essa série?
Eu acho que foi. É um dos melhores trabalhos, por exemplo, do Filipe Duarte, uhum. Que é um dos maiores atores portugueses, se não o melhor. E que não voltaremos a ver a representar, a não ser voltando a ver os trabalhos que ele fez e que deixou. E eu acho que infelizmente é uma série pouco vista, porque passou uma ou duas vezes na TVI, só, e agora felizmente está em streaming, creio que na HBO, já não sei, numa delas, na Max. Eu gostava que fosse visto e revisto, porque vale a pena. Tem um elenco absolutamente extraordinário, tem uns valores de produção fantásticos. Basta dizer, quer dizer, só a minha parte, nós vivemos um mês e meio do Brasil, não é? Na Bahia. Há outros seguiram para o Rio de Janeiro, onde estiveram mais um mês. Portanto, foi uma coisa feita com muito dinheiro, com muito cuidado, com uma produção absolutamente extraordinária, uma realização fantástica e com um elenco que não há palavras para descrever, não é? E sim, muitos dos quais já cá não estão.
Tá bom.
Então, Nicolau, Nuno Melo, tantos.
Bom, vamos então aqui entrar agora nos Morangos.
Foi logo a seguir.
Foi logo a seguir, exatamente. Como é que surge essa entrada nos Morangos? E como é que... O que é que te lembras ainda dessa...
A entrada com os Morangos foi logo a seguir ao Equador. O Equador tinha estreado. A TVI quis que eu continuasse a trabalhar com eles, coisa que me deu muito prazer. E o Adriano Luz, que era quem dirigia os elencos... Eu não me lembro se ainda era plural ou se era NVP, isso é que eu não me lembro. Eu acho que era plural já. Era em Via Longa ainda. O Adriano Luz convidou-me para, ou escolheu-me para fazer um papel na série de verão. Eu estava comprometido, entretanto, com outra série em que ia também ser GNR.
Curioso.
Que era O Lugar para Viver, uma série com o João Lagarde e Ana Bustorff e o Rui Mendes para a RTP. Mas ia começar só, praticamente, quando eu terminava os Morangos de Verão, portanto, dava perfeitamente para encaixar ali. E os Morangos eram uma instituição, era uma marca fortíssima.
Já acompanhavas o fenómeno?
Morangos? Claro, toda a gente acompanhava o fenómeno, não é? Quer dizer, não era um espectador diário dos Morangos, mas, quer dizer, os Morangos eram os Morangos, não é? Quer dizer, era uma instituição nacional.
Uma escola,
claro. E esse convite, claro, que é irresistível, nem pensei duas vezes.
Então fizeste dois conteúdos televisivos de polícia seguidos?
Houve até duas semanas em que coincidi. Ah, na semana final, eu gravava no Norte de Bragança, não sei o quê, a série, e depois vinha a correr a Via Longa a fazer as minhas últimas cenas dos morangos, sendo que não era só eu que viajava, era eu e o Jeep, porque, por mera coincidência, o Jeep do Cabo Josué era o mesmo Jeep do GNR dessa série também. Não sei porquê, porque há muitos Jeeps, mas escolheram aquele como produção. Então era eu e o Jeep que andávamos para trás e para cima, em viagens separadas, naturalmente, porque o Jeep vinha mais devagarinho, mas teve esse promenor curioso.
Engraçado. E como é que quando apresentaram o Josué? O que é que recebe o personagem? Qual é que foi o primeiro impacto?
O primeiro impacto foi engraçado. Eu já sabia, quer dizer, pela minha idade, que não ia propriamente ser um moranguito, ia ser o pai dos morangos. E fiquei logo muito contente por ser a série em que estava o Nicolau Brainer. O que deu logo um entusiasmo e saber que ia trabalhar com ele e que ia ter cenas com ele. Depois vi o meu elenco, logo, que era a Anabela Brígida, a Luísa Ortigoso, o que dá logo também uma confiança também, porque são atrizes maravilhosas. E depois aquele núcleo dos miúdos também era ótimo. E a prova é que ainda, muitos deles ainda ficamos amigos até hoje, não é? Já lá vão não sei quantos anos.
Quais são as melhores memórias que tens desse tempo das filmagens? É a boa disposição? É o facto de teres um gravar para o Algarve? É essa complicidade, se calhar, com os autores mais velhos?
Tenho várias. A primeira é de terror, que é no prova de guarda-roupa, em que eu vou para Via Longa, para os estúdios de Via Longa, fazer prova de guarda-roupa, para me provarem a farda com que eu vou passar 3 meses da minha vida. E a primeira coisa que me dão são os calções. E eu olho para aquilo e disse, não, mas não é farda, não é? Sim, não, a polícia vai andar sempre de calções. Eu disse, mas isso é ridículo, mas nenhum polícia anda de calções de verão. Mas tem que ser. E eu provei a farda e ficava absolutamente ridículo. Então, olhei-me para o espelho com uma farda, com um chapéuzinho, ainda há uma fotografia no Google com esse chapéu, que um dia tentar apagar, não é? Que é uma... Depois nunca apareceu no ar, mas é uma fotografia daquela chapéu.
Vamos tentar encontrar,
e depois com os calçõezinhos assim acima do joelho, absurdos e ridículos, mas era assim que estava decidido. E eu então pensei assim, eu como é que eu me safo desta? Eu tenho que me salvar. Fiquei com o Adriano Luz e disse ao Adriano, olha para a minha figura. O Adriano só se ria, não é olhar, eu não posso estar assim, não posso. Eu disse, pá, mas é assim que está decidido, me vou meter agora em coisas destas, não é? Em guarda-roupa, desculpa lá, mas não dá, não é? Qual foi a minha salvação? Porque houve uma salvação. Os testes de imagem foram para a TVI e o Zé Eduardo Muniz olhou para a fotografia e contaram-me depois, eu não assisti, naturalmente, olharam-me, um polícia de calções. É ridículo, metam-lhe calças. Resolveu a questão em 10 segundos e salvam-me a vida.
Louvado seja
o José Eduardo Muniz, pessoa de quem eu gosto muito e sempre gostei muito e sempre gostarei muito, por vários motivos, entre os quais por me ter salvo de andar 3 meses de calções. E pronto, farda posta, começámos as gravações. E aí foram 3 meses completamente alucinantes. E eu fiquei com uma enorme admiração do estufo daquele elenco jovem. E fiquei com a certeza, ou provei aquilo que sempre se disse, que é quem faz morangos fica pronto para fazer o que quer que seja o resto da vida na representação. Foi das coisas mais violentas que eu assisti. Mais violentas do género dos miúdos gravarem, os miúdos e nós, gravarmos 10, 12 horas por dia, chegarmos a Via Longa, isso aconteceu-me a mim, mas acontecia muito mais a eles, não é? Porque eles é que eram os protagonistas. Chegarmos a Via Longa às 8 da manhã, gravarmos interiores, irmos a Portimão gravar exteriores e voltar e ainda gravar uma última cena em Via Longa. Aconteceu-me. E também me aconteceu, mas isso acontece em qualquer produção, é normal. Aconteceu-me gravar Via Longa, ir a Portimão gravar uma cena, chegar lá e a cena ser cancelada. E regressar para Lisboa. Mas isso são coisas normais das produções, não é? Só que às vezes uma pessoa vai aqui ao pé, neste caso era Portimão. Mas essas idas.
Infelizmente eram só 3 horas de carro, não é?
2 horas de carro, não é? Porque, não, é nas carrinhas, era um bocadinho mais. Era 3 horas e meia, por aí.
Eu não ia falar dos Estados Unidos, porque então é muito maior.
Estamos ali a Nova Iorque a gravar uma cena, assim. Dava para fazer umas comprinhas, não era mal. Mas da experiência de gravar em Portimão, foi uma experiência alucinante. Muito divertida, muito cansativa, mas alucinante. Eu tive a noção de que estava a fazer um bom trabalho. Bom trabalho não, porque ainda não tinha ido para o ar, eu não sabia, não é? Mas de que estava credível. Um dia, quando saio do hotel, eu saía sempre um bocadinho do hotel mais cedo. Porque, enfim, acordava mais cedo, porque os nossos miúdos tinham um bocadinho de dificuldade em acordar. Como certamente já terás ouvido falar.
Também tive mais dificuldade em cedo.
Naturalmente.
Mas
é da idade, é da idade. Aquilo estava muito desperto, ainda dormia um pouco. Nós, os idosos, é que já dormimos muito. E houve um dia que eu estava já fardadíssimo, pintado, arranjado, todo. E vim apanhar um bocadinho de sol ali à porta do hotel, naquela rua principal também para a praia de Portimão. E estava ali já com o meu couro, com a minha pistola, com as minhas coisas. Um GNR, no fundo. E passou o carro da polícia. E houve assim uma fração de segundo em que eu pensei, olhei para o lado, não vi ninguém da produção, não havia ninguém, não havia carro, não havia nada que nos indicasse que estávamos ali a filmar o que quer que seja. Portanto, para todos os efeitos, eu era uma pessoa fardada, coisa que é ilegal, armada, apesar de ser uma arma falsa, é ilegal. Portanto, todo eu era uma ilegalidade ali especada a apanhar sol, não é? E o carro passa por mim, começa a abrandar, a abrandar, a abrandar. E eu pensar, agora vou ter que explicar e estar aqui. Eles param, abram a janela, olham para mim. Colega, tudo bem? Yeah. Bom, colega. Foi logo. E seguem em frente. E eu aí pensei, estou credível. Quando a polícia de Portimão me confunde como um deles, eu estou credível.
Que história incrível. Miguel, já falamos aqui sobre algumas das suas contracenas. Vou agora justificar um bocadinho mais. Como é que foi fazer esse par romântico com a Anabela Brígido? A Rosarinho.
Ah, mas foi muito divertido. A Anabela é maravilhosa. E foi muito engraçado. Nem era muito bem um par romântico, não vinha sempre romântico, não era um casal. Éramos os pais da Beatriz Costa, não é?
Era muito complexo, não é?
Completamente.
Que a Bela, que era muito mais...
Ela mandava em mim, basicamente, não é? Ela mandava em mim, estava-se nas cintas para a farda. Foi muito divertido, gostei imenso de trabalhar com a Anabela e com a Luísa, que era a minha cunhada. A Luísa é minha cunhada. Ainda hoje nos tratamos por cunhados.
Ok, que
giro. Encontrámos-nos pela última vez a trabalhar no Pôr do Sol, que fui lá fazer umas cenas ao Pôr do Sol com ela. E tratando-nos sempre, cunhado, não sei, bem toda a gente perguntar, mas vocês são cunhados, mas vocês são... Não, fomos aqui há uns tempos,
morangos.
Nos morangos. E foi muito, muito divertido. Eu gosto muito das duas. E a Anabela é uma companheiraça, trabalha, fantástica. Foi muito engraçado. Curiosamente, não fomos muito juntos a Portimão, fui mais sozinho, porque eu em Portimão gravava mais com os miúdos do que propriamente com a família. Fui com a Anabela, mas fui também com a Luísa fazer a salva-cena da melancia. Uma cena em que, enfim, em que a melancia vai para o jipe.
Ela é no primeiro episódio da temporada de verão.
É logo na primeira? É, já não tinha noção.
É que pode não ter gravado com essa ordem. Mas...
Eu só me lembro que destruí várias melancias por causa do meu problema com o jipe. Porque tudo aquilo... Não sei se queres que eu continue.
Não.
Porque essa traumatizou-me particularmente. Porque aquilo... Era uma cena com parkour, os miúdos corriam, havia adultos... A perseguição foi... Aquilo demorou vários dias a fazer, não é? Foi uma cena muito complicada. Mas essa parte, o jipe para, não é? E vem a melancia para o vidro, onde estou eu e a Luísa Ortigoso. Dentro do jipe.
E a Eva,
creio que sim.
É a Eva.
Sim, exatamente. E primeiro take, aquilo vai, E vem o realizador dizer, é assim, isto vai dar uma trabalheira se não funciona à primeira. Porque vamos ter que lavar o jipe, vamos ter que parar, vamos ter que interromper. Eu disse por mim, quer dizer, não tem nada que saber, é parar o jipe, a balancia cai, para-se o jipe, abrimos, saímos. Era só isto que tínhamos que fazer. Primeira vez. Vamos, uma melancia, para o carro, porta encravada. Não abria a porta do jipe. Então o que é que tinha acontecido? Eu ia a conduzir, pus assim o cotovelo e tranquei a porta sem querer. A porta, o jipe, é velho, é velho. E o realizador assim, não terás sido tu. Se calhar também, mas o jipe é velho. Segunda vez, a melancia foi ao lado. E depois, só para ir à terceira ou à quarta, é que felizmente havia um bom estoque de melancias. À terceira ou à quarta é que conseguimos fazer a primeira parte da cena.
Imagina, para isso, a produção ir a um supermercado comprar quatro.
Já havia, já havia um cestinho de melancias.
Pois, pois. E a imaginar aqueles problemas de matemática que às vezes surgem nas aulas do género. A última senhora foi comprar quatro melancias ao supermercado, porque tem aí fazer sentido. Essa cena é muito gira, porque é a cena em que o Pedro Ferreira e a Babá se conhecem pela primeira vez, ele começa ali a crescer o clima, mas depois ver o Pedro Ferreira, que supostamente era o que fazia parkour, mas a ver ao mesmo tempo o João Secundino, o Pedro Macedo, a querer imitar o parkour do Pedro Ferreira, aquilo estava muito cómico.
É muito engraçado. Depois corremos pela cidade toda.
Exatamente. É, para aqueles que metem lá fontes no meio e...
Sim.
É tudo, é tudo.
E acabou com a produção ir nessa noite à farmácia buscar, comprar aqueles sprays de futebolista nas minhas pernas, porque eu não sou propriamente um atleta, não é?
Então envolveu muita correria, de facto.
Envolveu muita correria, foi muito divertido, mas eu cheguei à noite e não me conseguia mexer, não conseguia dar um passo à frente do outro. E era a equipa toda, mas amanhã tens imenso para gravar. E eu disse, então, põe-me sentadinho e eu gravo o que quiser. E então foram buscar aquele spray que é milagroso. Põe aquilo e no dia seguinte estava ali pronto. Sempre que me devia um bocadinho, lá vinha alguém com o spray.
Aquela é impressionante mesmo. Mas já usei e aquilo é espetacular. E gravar com a
Beatriz Costa? Ah, ótimo, Beatriz, uma querida. Nunca mais trabalhámos juntos desde aí. Acho.
E ela continua aí.
Está no Festa é Festa, está ótima. Para mim há de ser sempre a pequenina Beatriz, não é? A minha filha. Mas está uma mulher zona e uma excelente atriz.
E dá um gostinho especial ver essa... Porque tu apadrinhaste, de certa forma, não sei se ao certo foi a primeira, mas há de ter sido um dos primeiros grandes trabalhos dela em televisão. Dá um gostinho especial agora vê-la já
lá,
atriz.
Eles já vinham, meu parte, eles já vinham da série de inverno, não é?
Sim.
Portanto, eu cheguei ali e já apanhei os núcleos feitos. Mas dá, claro que sim. Gosto muito. Dá assim um certo sabor. E hoje em dia dou muito bem com a Beatriz, com o Ivo Lucas, com o Pedro Ferreira, com o Macedo. Há assim um grupo com quem vou falando regularmente.
Coisas que os morangos percebem, não é?
Falamos
já aqui da Liga Ortigoso. Agora vou preferir um bocadinho a conversa à Eva Barros. Como é que foi gravar com ela? O tio.
O tio. Que vinha de França, não é?
Exatamente,
vinha de França. A Eva também, eu acho que é uma maravilhosa atriz, também anda meio retirada. Via no outro dia num episódio de Matilha, a fazer uma cena, gostaria de ver começar a voltar. Mas percebo que está noutra, não é? Está assim mais... Está noutras vidas. As pessoas vão seguindo as suas vidas, nem sempre são chamadas para os papéis certos. Não sei qual é o caso da Eva propriamente dito. Provavelmente foi uma opção de família, não sei. Mas foi muito engraçado e continuamos com uma bela relação.
Os morangos tinham esta particularidade, consegui juntar um elenco com pessoas mais batidas e pessoas mais inexperientes, pessoas no início de carreira. E isso também é uma das coisas que tornava os morangos especiais?
Eu acho que sim, mas no meu caso era o contrário, eu era mais velho, mas o menos batido, eles eram muito mais batidos que eu todos.
Eram.
Está bem, mas era muito pouquinho comparado com eles. Estavam ali já com uma rodagem de morangos, que era uma coisa impressionante.
Não, certo.
Sim. E alguns acho que já tinham feito algumas coisas, não sei.
E tu, enquanto colega mais velho, nós somos que acontece estas perguntas às pessoas do elenco mais velho, quando as recebemos aqui, procuravas, de certa forma, ajudar os mais novos, quer à frente, quer fora das câmaras, para algum tipo de coisa, ou simplesmente deixavas esse trabalho para esses atores e pessoal mais técnico?
Eu acho que houve sempre um certo apoio, se queres que diga. Mas...
Eu não posso dizer que faz uma figura mais paternal. Só que acho que é uma figura mais paternal.
Não direi paternal. Eu lembro de várias situações em que as coisas eram excessivamente duras, se é que me faço entender, ao nível de gravação, e que eu, como os outros atores mais velhos, e o Nicolau aí teve uma presença, teve um papel muito importante, chegaram-se bastante à frente com a produção e com a direção e tal, para as coisas não serem tão violentas. Porque esta coisa, sobretudo para os miúdos, de andarem cá e lá constantemente, a gravar 12 horas por dia, depois vir dormir a casa, depois chegar a casa à 1 da manhã, para estar no estúdio às 7 da manhã.
E decorar os textos.
Decorar os textos, entrou-se ali numa espiral, que para ele já vinha da série de inverno, mas que se prolongou de verão, que tornou tudo muito mais difícil, porque o trabalho para eles era muitíssimo difícil e era muito duro. E digamos que eu dei mais o meu ombro que outra coisa. Lembro-me de dar o meu ombro a várias pessoas. Lembro-me, por exemplo, que o Nicolau teve ali um papel mais
interventivo.
Mas o próprio Nicolau teve problemas complicados de saúde nessa altura e também não estava concentrado também na sua saúde e também teve problemas com as gravações e também não teve a tempo inteiro. Mas acho que sim, que eles olhavam um bocadinho para nós como pessoas que os podiam ajudar, eventualmente.
E então, como é que era a relação com o elenco? Era um elenco que estava bem? Era um ambiente era bom?
O ambiente era bom, era muito divertido. Basta ver o Algarve, não é? O Portimão ainda não deve ter esquecido aquela passagem alucinante.
Ainda está marcado, né? Nas entranhas.
Deve estar marcado na memória de muita gente, entre os quais os gerentes do hotel, os recepcionistas.
Era
uma viagem de finalistas quase 4 vezes por semana, ou 3 vezes por semana. Mas era impressionante, e isto mostra bem a força dos morangos, era impressionante, quando íamos lá abaixo filmar, havia dias, e ainda por cima nós gravámos muito do Portimão logo no início de junho, para não apanhar a época alta lá embaixo. Mas já havia muita gente, vinha gente do Algarve inteiro assistir às gravações, porque se espalhou rapidamente que os morangos estavam ali. E havia dias em que nós fazíamos exteriores que tinham que ser... que tinha que ter polícia. E houve dias em que os miúdos saíam... Não. Coitado do Cabo José. O Cabo José queria fugir para o hotel também, dali para fora. E ainda não tinha ido para o ar. Eles é que já vinham. Já tinham estado na temporada toda de inverno. Houve dias... Eu lembro que estávamos a gravar num forte. Não me lembro qual eram as cenas. Gravámos num forte e relativamente perto do hotel e começou a acumular-se tanta gente a assistir às gravações que quando acabaram as gravações as pessoas avançaram para os autógrafos, para aquelas coisas todas e eles tiveram que sair dali com escolta policial. Teve que ser a polícia a tirá-los de lá porque era a loucura completa. Era uma coisa completamente aflitiva.
E essa loucura vai ao menos voltar-se a repetir com outro tipo de conteúdo televisivo?
Essa loucura não. Não. Ainda hoje os morangos são... Esses morangos são uma loucura.
E as relação às pessoas de equipa técnica? Como é que era a relação deles convosco e vossa convosco?
Ah, isso é excelente. Vou dizer, sempre excelente. Por exemplo, estamos a dar um bocadinho em off a falar das redes sociais e dos Facebooks e não sei o quê. Eu tenho mais amigos nos Facebooks e nas redes sociais das equipas técnicas da Plural e da SP do que tenho propriamente de atores. São relações muito intensas, é muito tempo, são muitas horas, todos os dias, conversamos muito. Eu acho que as relações com os miúdos, acho que sempre foram os miúdos, eu digo miúdos, mas eram todos crescidíssimos. Com o elenco mais novo, era ótimo, e connosco também, sempre foi ótimo. E aquela série, eu acho que teve sempre aquele elan de ser a série do Nicolau Branagh. E eu acho que vai ficar, pelo menos para nós que lá tivemos, acho que vai sempre ficar um bocadinho assim. Eu achava que não tinha nada para dizer, ainda me calei, porra.
O quê?
Eu achava que não tinha nada para dizer e ainda não me calei. Sim, vamos mandar um
claro. Isso é muito giro também. Miguel, e em relação ao final do teu personagem, mudavas alguma coisa no final do Josué? Acrescentavas alguma coisa? Alteravas? Então, talvez como é que o Josué acabou?
Como é que o Josué acaba? Não me lembro.
O Josué acaba com a descobrir que a mulher e a cunhada queriam ter arrebentado no teatro. Descobre que em casa convivia com duas criminosas que estavam em dinheiro, mas decide poupá-las à
justiça. É bonito. Não é ético, mas é querido. É querido. E essa cena, eu já não me lembrava dessa cena da festa final.
É, a festa final, né, que há.
Foi feita com. Sim. Isso foi um inferno, essa festa. Foi infernal. Porque estavam 40 graus. Foi feita aonde? Foi feita ali na margem sul, Seixal, Samora Correia, por aí, e foi um inferno, porque estávamos todos, a ideia, o que eu recordo, é que estava o elenco todo, tudo a escorrer água, e aquilo era uma sala que estava cheia de pó, e que nós só comíamos pó, e estava o Nicolau também, e eu tinha uma cena enorme com o Nicolau, e eu, no meio daquilo tudo, sem conseguir respirar, a transpirar, a não sei o quê, só pensava, e tenho 4 páginas com o Nicolau, estava nervosíssimo, nem tinha dormido de noite. Eu já tinha trabalhado com o Nicolau no Call Girl, que era um filme do Pedro Vasconcelos, no Equador. Portanto, mesmo assim estava à vontade com o Nicolau, mas uma pessoa a contracenar com o Nicolau Branagh e ter 4 páginas de diálogo com o Nicolau Branagh é um peso brutal, como é óbvio, né? E uma responsabilidade enorme. E passámos ali aquela coisa, a transpirar, no inferno, a roupa toda molhada. E depois chegou a nossa cena. E o Nicolau sempre com aquele celular. Vamos lá ao nosso texto. Sempre que eu olhar para o texto, o Nicolau tinha aquela coisa de memória fotográfica, olhava. Ah. Então, oh, Nicolau, então eu chego. E o Nicolau diz-me que, não sei, que olha para isto. Da primeira página é uma porcaria. Não digo isto. Primeira, segunda. Lá vou dizer uma parvista. Não interessa. Terceira. Miguel, não faz sentido nenhum. Quarta. Está uma parvista. Olha, vem atrás de mim. Oh, coisa. Chama o realizador. Eu e Miguel vamos inventar a cena. E eu fiquei assim. Vou fugir. Vou desaparecer daqui para fora, vou começar a correr, atravesso a ponte sobre o Tejo e nunca mais cá volto. Mas não, foi impecável. Impecável. A cena ficou giríssima. Tudo inventado por ele, não é? Ele começou a inventar a cena.
Só ia atrás.
Só ia atrás. Ele fazia-me perguntas, eu respondia, não sei, coisas credíveis, não é? Que tinham a ver com a cena. Impecável. Não dissemos nada do que estava no texto. Não. Absolutamente genial.
Isso prova também a genialidade do Nicolau.
Os autores devem ter ficado furiosos.
Claro.
E há que ter sempre algum respeito pelos atores, é certo, mas é o Nicolau podia fazer aquelas coisas e fazia e melhorava. E era muito engraçado.
Tinha moral, tinha estatuto, tinha capacidade.
Claro, agora o tempo que eu tive a decorar aquelas faldas todas e os nervos que eu tive, e quando ele rasga as folhas, eu pensava, e agora eu digo o quê?
Essa história é incrível. E o Pós-Brancos? Como é que foi o Pós-Brancos? Foi logo passar para essa série da RTP?
Pós-Morangos demorou muito tempo, aquela loucura dos morangos demorou muito tempo. É assustador. É uma coisa muito aflitiva. Porque eu nunca tinha tido essa experiência na vida, não é?
Conheciam-me na rua com muita frequência, não, é verdade?
Sim, mas de forma. De forma muito... Porque eu sempre fui uma pessoa de bastidores, nunca tive essa experiência. E tive ali momentos de espanto e de alguma aflição. O mais aterrorizante foi ali no Parque das Nações, ali num restaurante ao lado do Oceanário. Eu estava à espera do José Alberto Carvalho e do José Fragoso, que são meus amigos, para irmos almoçar os três. E eu sou sempre o primeiro a chegar, porque todos chegam sempre atrasados. E fiquei ali para aí 20 minutos, meia hora, à porta do restaurante, à espera deles. E estava ali sossegadíssimo, de vez em quando passavam assim umas pessoas, olhavam para mim e tal. Mas aquela coisa do olhar para mim, quer dizer, não... É um gajo que está especado, levou uma tampa e está especado à porta do restaurante. Eu se calhar também olhava, não é? E de repente sai assim uma excursão, que é de uns 70, 80 miúdos, do Oceanário. E sai todo, uma barulheira, tudo. E começa tudo a olhar para o restaurante. E eu não liguei, estava... De repente...
Não tinha vida fixa?
Não, não, nunca. Não, estava noutro mundo eu. De repente, parece que acenderam assim um interruptor. Todos assim. E começam todos a correr para mim. E a pedir autógrafos. Uma coisa assustadora. Assustadora. Mas de queridos, obviamente, simpáticos, muito queridos. Mas fiquem lá no vosso canto, porque eram muitos. E muito próximo. E todos assim, tudo aos gritos. E eu... Lá fiz o meu número de amoroso, claro, foi muito simpático, mas foi muito assustador. Fiquei muito assustado mesmo. Tive medo.
E como foi a reação do José Alberto Carvalho?
Chegaram depois, ainda perceberam que havia alguma agitação, mas normalmente, por exemplo, o José Alberto é quem leva com esses números, não é? Portanto, é ótimo sair com ele, porque se há alguém que leva com esses números é ele, não é? Já nem liga.
E a nível profissional, foi tudo muito seguido? Para outras coisas.
Mas fui fazendo várias coisas, fui fazendo filmes, fui fazendo séries, agora assim, cronologicamente não me lembro, mas as coisas foram correndo bem ao longo de muitos anos.
E antes de entrar numa das fases finais da entrevista, vou só falar aqui um bocadinho sobre os novos morangos. Já viste?
Já.
O que é que achas? O que é que estás a achar deste morango?
Acho que é muito bem feito. Acho que não tem muito a ver com os anteriores, não é? Acho que é...
Isso é bom ou não?
Pode ser bom. Acho que é interessante. É outra coisa, mas também os tempos são completamente diferentes. Eu vou dizer, vou ser completamente sincero. Sempre que eu ouvia dizer que os morangos um dia iam voltar, eu pensava para mim, é um erro. Porque os adolescentes de hoje não têm rigorosamente nada a ver com os adolescentes de há 10 ou há 15 anos, não é? As mentalidades mudaram, a eletrónica mudou, a maneira de ser mudou tanta coisa neste período. Mas eu acho que estes morangos aguentaram-se bem à mudança. Acho que tiveram a inteligência de fazer uma produção cuidada, de buscar bons atores, ali, pelo menos ali alguns que eu gosto bastante. E acho que faz ali uma boa transição. Acho que é o que eu te digo, tem pouco a ver, se calhar, com os anteriores, mas acho que foi uma forma inteligente de recuperar a marca e de fazer uma produção cuidada e interessante.
E é um caso que fez sentido? Fez sentido?
Por que não? É um regresso. É um regresso interessante. Muito agora, talvez, esta coisa de... Talvez... A primeira alteração é logo esta coisa do streaming, e que se notou nas audiências de televisão. O primeiro episódio teve muito sucesso na TVI, os segundos desceram um bocadinho, porque quem consome morangos hoje em dia vê tudo em streaming de seguida. Começa logo por aí as enormes alterações, não é? de mentalidade que há hoje em dia, e como as pessoas, e tudo mudou, não é? O nosso mundo mudou. Mas sim, eu acho que faz sentido, porque não? Se é um produto que poderia ter sucesso, como teve.
E aceitarias entrar se convidassem?
Diz?
Aceitarias entrar se convidassem?
É difícil, porque já entrei, não é? É difícil me convidar.
Sim, personagens
a retornar. Sim, mas o Carlos foi uma personagem muito específica. Foi...
Eu tenho que perguntar esta pergunta, se voltarias, preferia voltar como nova personagem ou recuperar o Carlos Zé?
Como nova personagem, não acredito que me convidassem, porque não faria grande sentido, porque eles são muito cuidadosos com isso, não é? O Cabo Josué voltar, não sei se algum deles fosse a Portimão e fosse multado pelo Cabo Josué, não, Não vejo, mas não me importava nada de entrar outra vez nos novos morangos, não tenho nada contra.
E estes morangos, à semelhança já dos morangos da tua altura, trazem à tona novamente algumas questões sociais, problemas sociais fraturantes para os jovens. Faz sentido este tipo de conteúdos, falar deste tipo de temas?
Faz todo o sentido. Aliás, isto aqui, às vezes mais, às vezes menos, eu acho que às vezes de menos, a televisão é um veículo fundamental para se falar de todos os temas, não é? Tu vês, por exemplo, as novelas do Brasil, é o sítio certo onde se fala de todos os temas que estão a fraturar a sociedade. Como aqui já foi, às vezes umas são mais, outras são menos, e é fundamental que se fale em muita coisa. Se calhar aqui falam muito de muita coisa e deviam falar mais, com mais calma. É um bocadinho à pressa. Mas também são só 10 episódios cada temporada, não é? Portanto, também...
Então há muito espaço para...
É, mas agora já percebi que vão fazer mais, já vão fazer castings, portanto... Há tempo para tudo. É preciso é que se faça e que se invista em ficção e que se vão fazendo coisas.
E, de uma forma geral, analisando os 20 anos de Morangos com Açúcar que já existe na ficção nacional, com a exceção pelo meio, naturalmente, mas de que forma é que os morangos impactaram a cultura portuguesa e a ficção nacional?
Eu acho, vou-te dizer, acho que foram importantíssimos como lançamento de escola de atores. Eu tenho aquela teoria, que acho que não é de todo despiciente, que a novela é o produto mais difícil de se fazer, só sobrevive uma novela quem é de facto muito bom ator.
Por isso é que...
Porque é difícil, é a coisa mais difícil do mundo, é ter 10 horas de gravações quando gravares 30 cenas por dia, todos os dias, e manteres a lucidez, manteres tudo. Não é? Eu fiz uma do princípio ao fim, eu chegava à sexta-feira à noite estourado e tinha ainda 70 ou 80 páginas para fixar durante o fim de semana para recomeçar a segunda-feira. E eu tinha um personagem mais do que secundário. A Alexandra Lancaster tinha 200 ou 300 páginas para meter na cabeça. Portanto, não é qualquer um. Por isso é que só as Alexandras Lancaster, as Ritas Blancos, os Afonso Pimentéis, ou assim um grupo restrito de grandes atores portugueses, a Rita Blanco, é que aguenta fazer uma novela impecavelmente do princípio ao fim. É uma exposição brutal. E com isto esqueci-me da tua pergunta.
É de forma que os morangos impactaram a...
Ah, exatamente. Foi uma boa escola, de onde saíram alguns muitíssimo bons, outros desapareceram, outros desistiram, mas alguns que foram lançados... foram muitíssimo bem lançados e saíram dali preparadíssimos.
Ainda hoje fazem parte desse corpo de...
Exatamente. Olha, o João Catarré, o Diogo Amaral, a Joana Solonato, a Sara Prata, a Benedita Pereira.
Se tivesse que arriscar e dizer que imagem é que tu achas que o José deixou nas pessoas que acompanharam a temporada 6 de verão?
Sinceramente, do fundo do meu coração, se não me tivesses mandado aquela mensagem a pedir para vir aqui, eu achava que nenhuma. Agora, já que me pediste, é porque se calhar deixou, provocou alguns sorrisos. Espero que tenha provocado alguns sorrisos nas pessoas.
Eu acho que sim. Acho que era uma personagem fácil de criar empatia e de criar esses tais sorrisos.
Acho que isso é importante.
Vamos terminar com um jogo. Perguntas e respostas rápidas. Vou fazer perguntas, tu respondes mais rápido que conseguires, mas não há aqui nenhuma ampulheta, portanto, tomas o teu tempo à vontade. Para ti, o que é que foi mais desafiante ao interpretar o José?
Entrar nos morangos.
Ok. Qual foi a cena que mais gostaste de gravar?
A da melancia e a correria.
Ok. Esta foi também a mais desafiante ou houve outra desafiante?
Essa foi a mais difícil, a mais desafiante.
Com quem mais gostaste de contracenar?
Com o Pedro, com a Eva, com o Pedro Ferreira, com a Eva Barros, com a Beatriz, com o Ivo Lucas, com o Elcat. Fala-se um pouco do Elcat nesta série.
Uhum.
Hoje em dia anda a filmar com o David Cronenberg. com os miúdos em geral, foi ótimo.
Houve alguém particularmente desafiante contra o cenário? Desafiante no bom no nosso sentido, que escolhes, mas já falaste aí do Nicolau Brainer pela grandeza. que ele tinha na altura e vai continuar a ter sempre.
Mais afiantes foram todos, porque eu entrei na série de verão e eles vinham todos já unidos, era uma família que vinham da série de inverno. E isso é muito complicado, entrar no meio de um grupo já formado. É como ir a uma novela fazer 3 dias de advogado ou de médico a um grupo que já está formado.
E a maior dificuldade foi à frente ou atrás das câmaras? Entrar no comboio andador?
É em tudo, no geral.
Guarda só alguma coisa do José? Algum objeto?
Não.
E é normal isso acontecer aqui ou simplesmente...
Não costumo guardar nada.
Ok.
Tenho uma peruca de época, de um filme que fiz, passando o século XVIII.
Ok, fiz, se pudesses só escolher uma, qual é a memória mais bonita que tens dos brancos?
Eu acho que são os laços, a amizade e a solidariedade que houve entre todos. Acho que isso foi muito importante. E foi nesta série, como eu acho que foi em praticamente todas. Uhum. Deixa-me só acrescentar uma coisa, um bocadinho. Agora em novembro, tive nos anos de um grande amigo meu, que é um dos primeiros morangos. E estava com uma pessoa que tem metade da minha idade, que por acaso é da minha família. Uhum. E essa pessoa estava sentada à minha frente e olhou à volta para o restaurante. Era um almoço muito restrito. Olhou e disse assim: nunca tinha visto uma reunião de tantos primeiros morangos. E isso é muito engraçado. A pessoa em causa não, era o Diogo Amaral, que fez anos, e estava um grupo tão grande dos primeiros morangos, que mostra como os morangos criam laços para a vida.
E é uma coisa que já tivemos várias pessoas a dizer aqui, que é, os morangos, mesmo não sendo pessoas da mesma temporada, acaba por sempre haver esse elo de ligação, e acaba sempre por depois ser tema de conversa entre uns e outros. Muito engraçado. Para terminar, uma pergunta. Com quem dos morangos já não falas há algum tempo e gostarias de ir para um café para ter a conversa em ti?
Olha, não falei imenso tempo com o Gonçalo Dias, com o Secundino, com quem? Com o Rodil. Coincidimos no outro dia no almoço também. Com a Débora, com a Matilde Alçada, com vários.
Santos. Miguel, está feito. Muito obrigado.
Obrigado,
Miguel. Foi um prazer, foi um gosto enorme receber-te aqui no nosso podcast e obrigado por teres vindo mais uma vez.
Obrigado, Miguel.
Recuperar esta personagem tão bem disposta como era o Cabo José e que acredito que marcou de certa forma também os fãs mais assíduos da temporada de verão da Série 6.
Obrigado pelo convite.
A vocês que estão aí em casa, não se esqueçam de nos continuar a acompanhar. Para a semana estamos de volta com mais uma entrevista. E foi o habitual. Sigam-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube e nas plataformas habituais de podcast. Deixem o vosso like, os vossos comentários e, acima de tudo, o vosso feedback. É com isso que também crescemos. Portanto, até para a semana e vamos falando. Perfeito.
Muito bem. Olha, espero.